Em primeiro lugar, eu vou ler uma profecia que foi dada em 1987, que fala sobre dois ventos. Um vento de purificação e um vento de restauração. O Espírito de Deus vos diz que o vento do Espírito Santo está soprando através da terra. A igreja é incapaz de reconhecer este vento. Da mesma forma como os homens dão nomes aos furacões, eu também dei nome a este vento. Meu vento será chamado Santidade para o Senhor. Alguns, por falta de entendimento, procurarão se abrigar, quer dizer, fugir, né? Esconder deste vento. Mas por assim proceder, perderão a minha obra. Este vento foi enviado para atravessar cada igreja que se chama pelo meu nome. Aquelas instituições e organizações que trocaram meu nome pelo nome de homens cairão diante do impacto deste vento. Cairão como um barracão de papelão diante de um tufão. Os ministros que não tiverem andando em retidão diante de mim serão quebrados e cairão. Por esta razão, muitos serão levados a julgar esta obra como obra satânica. Mas não sejais enganados, pois este vento é meu. Não posso tolerar minha igreja no estado atual, nem hei de tolerar. Ministérios e organizações serão sacudidas e cairão diante deste vento. Alguns tentarão se esconder, mas não escaparão. Este vento virá contra as vossas vidas, e tudo que estiver ao vosso redor parecerá estar desmoronando, e de fato desmoronará. Mas não vos esqueçais que este é meu vento, diz o Senhor. Com a força de um tufão virá, e aparentemente só restará devastação. Mas a palavra do Senhor vem para vos dizer: virai os vossos rostos em direção ao vento, e deixai que ele sopre contra vocês, pois somente aquilo que não procede de mim será devastado. Queria que vocês gravassem essa frase nos seus corações: virai os vossos rostos em rumo do vento. Se vocês não cooperarem, o vento não vai fazer o efeito necessário. Se há isso aqui, essa profecia está tudo dentro do que eu vou ministrar, e a gente começou ontem, sobre beber o cálice que Deus designa para a gente. Então é uma outra expressão. Ele falou, virar o rosto é ficar no rumo. A gente lidou muito com criações, com animais na roça, e quando era chuva de vento, quando era uma tempestade, os animais, principalmente os cavalos, eles viram o contrário, ficam com a traseira para o lado do vento e ficam com o rosto protegido. Então até a gente, a tendência quando você está num vento, alguma coisa, é proteger o rosto, proteger a frente. A frente da gente é mais sensível, até para dormir de noite, a frente da gente sente mais frio do que as costas, né? Então aqui tem que se fazer o contrário do natural. O natural é se proteger. Quantas orações nós fazemos de uma forma errada? Oh, Deus, me livra. Né? O próprio Jesus orou. Passa de mim esse cálice. Mas ele sabia depois que estava orando errado. Quantos querem cooperar com o Espírito Santo? Deus precisa purificar sua igreja. Virai. Deixa eu ver onde que está. Virai os vossos rostos em direção ao meu vento, ao vento, e deixai que ele sopre contra vocês, pois somente aquilo que não procede de mim será devastado. Deveis encarar este vento como absolutamente necessário. Não vos espanteis, pois após este vento soprará outro vento novamente. Não lestes como meu sopro de vida passou pelo vale dos ossos secos, Assim soprará este vento sobre vós. Este vento virá com força igual ao do primeiro, e terá também um nome. Este segundo vento será chamado o Reino de Deus. Trará o meu governo, trará a minha ordem e o meu poder. O sobrenatural virá através deste vento. O mundo zombará de vós por causa do primeiro vento e da sua devastação produzida. Mas depois não mais rirão, pois o segundo vento virá com força e poder para produzir o miraculoso no meio do meu povo. O temor de Deus cairá sobre as nações. O meu povo será voluntário no dia do meu poder, diz o Senhor. No primeiro vento que já está sobre vós, expulsarei o orgulho, a lascívia, a cobiça, a competição e o ciúme. Vamos levantar a mão direita para o Senhor e deixa eu ler isso aqui. Deus vai fazer isso em nosso meio. Vamos declarar a composição de fé. No primeiro vento que está já sobre vós, expulsarei o orgulho, repete comigo, o orgulho, a lascívia, a cobiça, a competição e o ciúme. Amém. Sentir-vos-ei devastados, mas não lestes bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Portanto, estabelecerei o meu reino na sua pobreza de espírito. Não lestes o reino de Deus está no Espírito Santo? Pelo meu Espírito Santo será estabelecido o meu reino e manifesto. Sabei bem isto, bem disto. Haverá aqueles, olha bem essa parte aqui, haverá aqueles que tentarão se esconder do primeiro vento que já sopra e depois tentarão fluir no segundo, mas novamente serão levados embora pelo vento. Somente os que virarem seu rosto para enfrentar o vento presente poderão ser impelidos pelo segundo vento. Tendes ansiado por avivamento e pela vida de milagres, pela volta do miraculoso e do sobrenatural. Vós e a vossa geração o vereis. Ele virá, mas pelo meu processo, diz o Senhor. A igreja de hoje, no estado atual, não pode conter o meu poder. Mas à medida que ela se abrir por o vento de santidade para o Senhor, ela será purificada e transformada para conter a minha glória. Este é o juízo que já começou na casa de Deus, mas ainda não é o fim. Quando o segundo vento chegar, trazendo a minha colheita, então será o fim. Aleluia. Então, Deus vai fazer dentro da sua sabedoria e sua graça, né? E se nós não aceitarmos o primeiro vento, não tem como participar do segundo. E o miraculoso poder, o evangelho com poder vai ser restaurado. Amém, gente? O poder de Deus vai ser restaurado, mas Deus está preparando as bases. Deus está preparando para não haver novamente um desvio, para haver um avivamento, o fermento entra. Deus está preparando a sua igreja para ser gloriosa, para brilhar para o mundo inteiro, e aí vai vir o nosso rei de volta. Amém? Aleluia. Então, eu quero revisar com vocês rapidamente o que já falamos, não vou demorar, mas tem algumas questões das nossas reações. Nós vamos revisar, então, sobre o que nós vimos ontem e algumas coisas das nossas reações. Esse primeiro ponto, eu quero só ler rapidamente novamente em Oseias, e uma outra passagem que não li. Nesse primeiro ponto, Deus adverte, Deus alerta, Deus pleiteia, e Deus é um vulcão. Deus revela seus sentimentos de maneira forte, mas não impondo e forçando a gente. Tem que entender isso claro. Deus é forte, mas ao mesmo tempo ele é cavaleiro, né? Ele é educado, então ele não se impõe e ele espera por nós. Deus está demorando a fazer sua obra na terra porque ele quer a nossa correspondência. Deus está aguardando uma correspondência coletiva. Nós estamos numa corrida, não é nem de revezamento, assim, no certo sentido é revezamento, mas é uma corrida coletiva. E se você chegar sem seu companheiro, você não ganhou nada. Nós temos que correr juntos e temos que... Essa revelação da graça de Deus que traz santidade é algo em conjunto que nós temos que trazer todos juntos. Então, Oseias 13, nós lemos ontem, mas eu acabei não comentando suficientemente. Oseias... Nós já lemos o 13, mas eu vou ler de novo e depois nós vamos ler no capítulo 11. Nós lemos do 5 ao 8. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham pasto, eles se fartaram. E uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração. Por isso se esqueceram de mim. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo espreito no caminho. Como urso roubado de seus filhos, eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração. E como leão, ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Então, eu acabei não comentando, mas uma irmã que foi aluna nossa, em Americana, ele me ajudou a entender, ela teve uma revelação sobre essa questão da envoltura do coração. Então, quando a Bíblia diz que Deus vai escrever a sua lei no coração e na mente, é como se fosse uma cirurgia. Deus tem que abrir o coração. Então, o que parece negativo, na verdade, é necessário. Então, nosso coração tem dureza, tem dificuldade, e Deus tem que romper o que está impedindo a palavra penetrar. Outras comparações, a Bíblia fala sobre arar nossos corações, arar. Então, o primeiro processo, se alguém viu uma terra que não é cultivada, o primeiro processo, esses canaviais, onde eles fazem arações mais profundas, porque nem toda lavoura precisa de uma aração mais profunda, mas canavial precisa. Então, eles vão com não sei nem como é que chama, não é o arado de disco, são apenas ferros profundos que rasga. É um arar rasgando a terra. É rastelo, mas profundo, né? Não é superficial. São ferros assim que vão profundamente rasgando o coração, não virando a terra, né? Tem vários processos para chegar a terra no lugar certo. Então, esse tirar da envoltura do coração parece negativo, mas é necessário. Então, vamos sentir Deus como leão, tá? Aqui vai usar várias expressões durante nosso trabalho hoje de Deus como leão. Vamos agora ler o capítulo 11 de Oseias, porque esse vulcão tem coisas aparentemente negativas e coisas muito positivas. É um vulcão de fogo. O fogo é muito beneficial, mas o fogo pode fazer mal também. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Sempre a palavra profeta volta lá no Egito, no início, e começa a história, né? Às vezes não entra em muitos detalhes, mas o início de tudo é ali, aquele início do processo. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. É um pai agachando para ensinar o menino a andar. Tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o Assírio será seu rei, porque recusam converter-se. Aí entra na questão que eu falei para vocês ontem sobre Deus cercar os caminhos. Não voltarão. Eles estão tentando ir. Nós vimos ontem que quando Deus disciplinava, eles iam para a Síria. E Deus falou, não, vocês não vão fazer do jeito que vocês querem. É do jeito que eu quero. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Vocês entenderam bem a lição de ontem, que nós estávamos vendo no capítulo 5, que quando Deus começa a disciplinar, qual que é a primeira reação do homem? Qual que é? Hã? É, mas o que que eles fazem? Quando Deus começa lentamente a disciplinar a gente, o que que acontece? Hã? A gente procura socorros humanos. Se é concitado a dirigir-se acima, não faz. Deus dá o mantimento, a gente não agradece. Deus dá a disciplina, a gente não se assusta. A gente procura, continua procurando remediar a situação. Se meu povo é inclinado a porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Olha o coração do pai. Eu estou pelejando, você não atende, então eu te dou castigo. Mas Deus não fica com isso, ele não aguenta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adma, né, outros países? Como fazer-te um Zebuim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Quantos podem dizer amém? Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti, não voltarei em ira. Andarão após o Senhor. Este bramará como leão. E bramando os filhos, tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos, os do Egito e como pombas, os da terra da Síria. E os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Então nós vamos estar trabalhando sobre as nossas reações a Deus. Então quando o leão brama, o que que os filhos devem fazer? Hã? Quando o leão, o pai brama, o que que os filhos devem fazer? Bramar de volta. Vocês podem ver os carneirinhos descendo aqui, tem as mães e os filhos. A mãe vai na frente, de repente ela vê que o filhote está longe dela, ela fala assim, bé. Aí o que que os filhos fazem? Bé também. Há uma correspondência entre mãe e filho, entre pai e filho. Então, quando Deus brama, o que que nós devemos fazer? Eu gritei, vocês não gritaram? Quando Deus brama! Aí. Quando nós clamamos a Deus, na verdade, Deus clamou a nós. Escreve aí no seu caderno. Quando Deus clama, quando nós clamamos, é porque na verdade Deus clamou primeiro a nós. Quando nós sentimos saudade de Deus, é porque Deus tinha saudade de nós primeiro. Quem inventa clamar? Então nós vamos desenvolver esses sentimentos. Aí o segundo ponto, nós falamos sobre Deus esconder o rosto, né? Aqui vem a tristeza. Às vezes silêncio. Aqui vem um abandono. Número 2 é o Deus escondendo o rosto. um abandonar. Aí eu queria que a gente entendesse que pode haver uma reação positiva, mas esse aqui é meio complicado, porque nós vamos ver umas duas passagens aqui, continuando aqui em Oseias, agora capítulo 5. Quando Deus esconde o rosto, quando Deus fica realmente chateado, não é nem tão irado. Claro que tem ira no meio, mas não é só ira, é uma tristeza, um abandono. Nós lemos ontem em Salmo 81, fazer o quê? Meu povo não quis me ouvir a voz, deixa eles seguir seus próprios caminhos. Aí quando o povo percebe que Deus virou o rosto, não é tão simples. Eu quero que vocês entendam a reação aqui nesse caso. Vamos ler aqui que daí a gente vai comentar. Oseias 5, verso 4 a 6. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Então, no primeiro momento que Deus, se Deus ficar nervoso mesmo e abandonar o barco, aí, peraí, eu quero, né? Moisés conseguiu, em Êxodo 33, Moisés conseguiu a não deixar Deus ir embora. Quando você é bem atento, bem sensível e Deus ameaça, na primeira instância, se Deus está avisando, e Deus falou, se vocês arrependerem, eu fico com vocês, Deus está avisando. Agora, se a gente não atender e chegar no número 2, não é tão rápido. Escreve aí que não é tão rápido. Não é automático e rápido. O senhor me perdoa, tal. Existem certas coisas que você ultrapassa uma certa barreira. Você ultrapassa. Uma vez um irmão me chamou lá em Brasília, que ele tinha traído a esposa, ele sentiu desejo de consertar e tal, ele queria estar mais perto da gente. Ele estava assim com boas intenções, mas ele não tinha muito jeito de falar com a esposa, ele me chamou para estar junto com a esposa, para contar para ela que ela não sabia que ele tinha traído ela. Aí ele falou assim de uma maneira bem normal, e a esposa assim, eles tinham um relacionamento tão esquisito que ela também não ficou brava. Ela também não ficou nervosa, não chorou nem nada. Eu fiquei espantada com ela. Mas só que ela queria saber com quem e quando e como que tinha acontecido. E ele não quis falar. Então, ontem o Erivel estava falando sobre perdão e teve uns comentários sobre perdão. E aí foi comentado que quando a gente vai para uma pessoa com quem a gente está de mal, quando a gente está com o coração quebrantado, aí independente da outra pessoa se consertar ou não, né, reconhecer, quando a gente está quebrantado, a gente vai e às vezes vai ouvir coisas que a gente não quer ouvir, né, porque às vezes a pessoa ainda está com raiva, mas a gente está com o coração quebrantado. Agora, no caso desse irmão, ele contou porque ele queria apaziguar a sua consciência, mas ele não queria um relacionamento e, por sinal, levou anos, não sei se hoje estão bem, mas não conseguiram viver bem. Porque não houve um encontro, uma restituição verdadeira, não houve. Ele não quis entrar em detalhes, ele não quis satisfazer. Ela não mostrou muito bravo, mas ela queria saber com quem e o que tinha acontecido. Ele falou, não, foi com mulher à toa e tal, sim, mas não foi satisfatório. Então, eu queria que a gente entendesse a nossa reação. Pode ser que eu nem escreva as nossas reações, mas no final eu vou detalhar algumas reações, mas não é exatamente assim em cada caso. Mas no caso aqui, não tem como ser rápido achar que vai ser assim, ó. Se você ultrapassou certo limite, vai demorar um pouco e vai ter que passar por uma fase. em Salmo 99, diz assim: Deus foi um Deus perdoador, mas tomando vingança dos seus feitos. Então, o rei Davi é um grande exemplo disso, e o Cristóvão já citou semana passada, em que quando Davi foi expulso de Jerusalém por causa de seus erros e por causa de Absalão, os sacerdotes tentaram levar a arca para ir junto com ele. Ele falou: não, eu volto, se Deus agradar de mim, eu volto para cá, mas eu não vou forçar a arca ir comigo. E o benjamita foi xingar ele, né? Ele falou: não, quem sabe Deus está querendo que... Se há um momento, escreve aí nessa questão aqui, que no descer da onda, não adianta você querer subir. Se a onda está descendo, não pode ir contra a correnteza. Há um tempo de restituição. Há um tempo de sentir por aquilo. Deus é muito misericordioso e Ele não vai fazer a gente pagar por tudo, porque Jesus pagou em nosso lugar. Mas há um tempo que precisa beber a fundo o cálice. Nós vamos estar entrando mais nisso em outros pontos, mas aqui eu vou ler mais uma passagem sobre essa questão. Então, quando a onda está descendo, não pode ir contra aquilo que Deus está fazendo. O povo de Israel lá em Cádiz Barneia, quando era para entrar na terra com os espias, aí eles viram que erraram, e Deus falou que ia pôr eles 40 anos, eles tentaram reverter a situação rápido. Ah, então nós vamos guerrear, nós vamos entrar na terra. Tentaram, mas se deram mal. Depois de Deus dar uma certa ordem, é meio irreversível. Vamos ler em Isaías 59, uma questão aqui sobre a situação quando Deus esconde o rosto. Não é que eu acho que tem que passar anos, não é uma questão de tanto tempo, é uma atitude de coração de não ter pressa. Quando eu estou dizendo que não é rápido, não é que eu acho que tem que ficar debaixo de condenação por anos, não é isso. É uma atitude de não apressar, porque tudo depende de Deus. A gente em sintonia com Deus. Em Isaías 59, tem o grande versículo, que é muito famoso, o verso 16, que viu Deus que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Isso aí nós consideramos, é um dos versículos mais famosos, sobre a intervenção de Deus. Nós vamos estar trabalhando sobre essa questão, o último ponto, em que ontem nós fomos até no número 5, não foi? Não, no número 4. Ontem nós vimos até que ponto sobre as reações de Deus? 4, né? Nós vamos ver o 5 e o 6 hoje. Não precisa escrever porque nós vamos chegar lá. Mas o último ponto da reação de Deus, a gente já está vendo ali em Oséias 11, o bramar... O bramar ou bramir? O bramir de Deus, o rugir de Deus. É Deus não aguentando ver seus filhos sofrendo e Deus intervém. A intervenção de Deus incondicional. Nós vimos em Ezequiel 16, quais foram os três pontos. Vamos só revisar para a gente ficar sempre bem atualizado. Em Ezequiel 16, a menina nasceu e está lá descuidada, órfã, lá no meio do sangue. Deus passa por ela e diz: vive. Mas não põe a mão e ela continua crescendo ali. Quando ela chega a ser moça, ela está ali já no tempo de amor, tempo de se tornar uma esposa, Deus passa e joga o manto dele por cima. E toma ela, e lava ela, e abençoa ela, é o segundo momento. E aí ela, na sua ingenuidade, na sua inocência, mas na sua carnalidade, ela pega todas as bênçãos de Deus e vai prostituir com qualquer um. Aí Deus castiga ela, e o terceiro momento, no final do capítulo 16, Deus vem e brada lá: você foi errado, mas eu te amo. Nós vimos ontem em Jeremias 2, né? Deus falou: uma mulher que é repudiada e fica com outro homem, fica nojento voltar para o primeiro marido. Mas Deus diz: mesmo assim, volta para mim, diz o Senhor. Né? Então, essa terceira hora, Deus brada e chama incondicionalmente de volta para ele. Mas nós vamos ver como é que a gente tem que chegar nesse ponto, tá? Então aqui em Isaías 59, o final tudo, eu vou ficar sempre mostrando o final e depois os passos para chegar no final. Então o final é o verso 16. Deus olha para a terra e vê que não há ninguém digno, e aí o seu próprio braço lhe traz a salvação. Deus queria achar um intercessor, né? Muito famoso, né? Ezequiel também fala sobre Deus olhou, queria achar um homem para entrar na brecha. Não encontra. E o que, que é o próprio braço de Deus, então, que ele estende aqui? É o próprio Jesus. Mas só que antes disso, para poder Deus intervir, tem que haver certas condições para a intervenção de Deus. Então, voltando no verso 9, Isaías 59, verso 9. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Nós lemos lá em Oséias que eles tentam buscar a Deus e Deus não responde. Se nós, imediatamente, no meio da traição, Deus está advertindo para não haver traição, mas há traição. Então há um abandono. A hora que eu vejo que eu estou abandonado por Deus, eu tento voltar. Mas eu não limpei das prostituições, eu não limpei das impurezas, eu não encontro. Eu encontro o quê? Uma parede. Um silêncio. Um abandono de Deus. No início desse capítulo 59 é justamente isso aqui. Olha o primeiro versículo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, se não houver uma conscientização da situação, uma das nossas reações aqui, que eu não sei se vai acontecer aqui ou depois do tratamento, mas tem que haver um reconhecimento. Se você tiver com muita pressa, igual Saul, o Saul, ele falou, eu pequei, mas me honra diante dos homens, dos anciãos da terra. Saul tinha muita pressa. É um arrependimento tão raso, tão superficial. O que eu estou tentando passar para vocês aqui, ó, eu estou demorando nessas nossas reações, as reações de Deus, porque é isso que vai nos levar a chegar até o fim. Se a gente fizer o processo bem feito, igual Elias. Elias pegou o altar que estava defasado, reconstruiu o altar, colocou a lenha, colocou o sacrifício, e aí fez o quê? Jogou água. Lá do monte, eles tiveram, e estava numa seca brava, de 3 anos e meio. Onde que arrumaram água? Trouxeram 12 cântaros de água, e foi derramando, até encher ao redor do altar de água. Devagar. Um reconhecimento. A água tem a ver com arrependimento. Depois, numa oração rapidinho, vem fogo do céu. Se a gente fizer o processo de preparação, põe a lenha no lugar, põe o animal em pedaços, corta em pedaços, coloca tudo certinho e joga água, acabando com toda expectativa humana. Eu vou demorar um pouco nesse processo aqui para acabar com a possibilidade de fogo humano. Fogo humano é fogo estranho. Tem que acabar toda possibilidade da gente inventar um sacrifício por nossa conta. Então, continuando aqui no verso 9. Esperamos pela luz e há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos. Deus vai bramar, agora eu não sei o que vem primeiro, mas a correspondência aos tratamentos de Deus tem que haver uma verdadeira aflição. Pode ser que eu fale de novo, mas eu vou falar agora. Eu falei ontem que Deus trabalha com nossas vidas pela dor. Mas não é só pela dor, é pela palavra. Deus não precisa passar você por anos. Eu fiquei 10 anos fora do ministério. Vocês precisam passar por isso? Vocês podem acordar pela palavra. Não é necessário. Deus trabalha pelas circunstâncias e pela palavra. Deus pode matar vocês pela palavra. Depois, na hora que a gente voltar para Oseias, eu vou mostrar para vocês em Oseias 6. Deus nos mata pela palavra. É possível você ser sarado, curado pela palavra. Você pode cair a ficha, você pode acordar, você pode ser liberto. Deus não opera só pela palavra e nem só pelas circunstâncias. Porque as circunstâncias trazem dor, né? Eu falei ontem que Deus trabalha o aprofundamento pela dor. Mas não é só pela dor, é pela palavra e pela dor. Mas a palavra é poderosa para fazer doer, né? Haroldo usou uma expressão há pouco tempo que até fiquei meio assustado. Que ele disse que nós podemos criar crises. Criar crises? É sair da zona de segurança. Quantos querem acelerar o processo de Deus nas suas vidas? Nós podemos cooperar com Deus e entrar na posição de vulnerabilidade. Nós podemos nos tornar vulneráveis para Deus agir mais rápido. Quando o paciente está diante do médico, eu quase não mexo com o médico, né? Muitos anos sem mexer, mas esses dias eu fui obrigado a procurar o médico, pela insistência da turma também, né? Aí você está lá na esteira para medir seus batimentos e tal. Aí a moça fala, a secretária fala, não, relaxa, relaxa. Fica bem tranquilo, né? Porque para um médico medir certas coisas, você tem que relaxar. Então, quanto mais você relaxar diante de Deus e abrir, fica mais fácil para o médico trabalhar. Tem operações que não é nem possível fazer enquanto o paciente não entrar naquele estado de flexibilidade. Então, verso 11. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não o há, e salvação e ela está longe de nós. Então, esse afastamento de Deus, esse esconder o rosto, esse afastamento, coloca essa palavra afastamento para ficar mais claro aqui, no número 2. O afastamento de Deus é para nos provocar. É para a gente sentir falta. Se ele ficar junto naquela coisa assim, melosa, aquele amor meloso, aquele carinho, se Deus ficar só de um jeito, a gente nunca vai aprender a amadurecer. Nosso assunto é amadurecimento. Então, o afastar faz parte do processo. E não é só por causa de grandes erros. O tratamento de Deus não é só porque a pessoa está errando tanto. É para a gente aprender a realmente conhecer a Deus. Então, o reconhecimento e esse bradar, esse clamor, essa urgência, essa necessidade. Então, uma das reações é reconhecimento e o outro é desespero. Eu não vou conseguir colocar tudo organizadinho, mas algumas reações nossas ao tratamento de Deus. Então, antes do tratamento de disciplina, o simples fato do silêncio. Por que que Deus está em silêncio comigo? De repente você está conversando no telefone de uma conversa, de repente a outra pessoa cala. Ué, o que aconteceu? O que eu falei errado? Temos que descobrir como ter uma verdadeira comunhão. Aí número 3 começa a disciplina lenta, né? E número 4, a forte, né? Tem a disciplina lenta, mas corrosiva, e a disciplina violenta. Aí eu queria que a gente sentisse aqui agora sobre essa questão que vamos abrir em Jeremias capítulo 48, que esse aqui, escreve aí que esses dois aí, escreve assim, que esse aqui é um processo e não é só por causa de eu, mas é um processo de purificação. Se você, igual tem muitos jovens, a gente fica muito satisfeito dos jovens poder ter esse privilégio de entender certas coisas que vai te valer para o resto da vida. Então, se você não fez erros graves, mas existe um DNA dentro de você, essa purificação não é por erros específicos que você cometeu, mas existe dentro do velho homem o DNA de Adão. Então, esse gosto de homem tem que ser erradicado de nós. Como é que Cristo vai ser visto através de nós se tem aquele gostinho humano no meio? Né? Uma vez eu tive que até pedir perdão da turma quando eu estava começando a profetizar, que eu recebi uma palavra profética, mas eu enterei um pouquinho da minha parte. Então, a gente ajuda Deus um pouquinho. E depois, aí, não, até aqui foi de Deus, mas essa parte aí foi por minha conta, né? Que não é um apóstolo Paulo falar, diz eu, né? Não, no Senhor. Então, esse processo de purificação é bem colocado aqui em Jeremias 48, versos 10 e 11, até o 12, versos 10 a 12. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 48, de 10 a 12. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Despreocupado esteve Moabe desde sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei trasfegadores, que o trasfegarão, despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. Vamos ver alguns detalhes aqui, mas pegando essa última parte, quantas donas de casa, quem mexe com a cozinha, já pegou uma coisa que ficou tão velha na geladeira ou na cozinha, que a vasilha, até quase a própria vasilha ficou com aquele gosto que você quase tem que jogar a vasilha fora junto com aquilo. Ficou tão impregnado por algum descuido, a coisa ficou tão azedo ou queimou tanto no fogo, alguma coisa aconteceu que até a própria vasilha fica inútil. Deus não está satisfeito com o gosto do vinho que tem o gosto da borra, das fezes, e tem que ser despejado de vasilha em vasilha. O princípio aqui da disciplina é que Deus pode agir. Vocês colocaram que Deus trabalha pelas circunstâncias e pela palavra? Deus age, vamos só lembrar direitinho. Eu vou marcar aqui para vocês. Tem que entender essas questões. Vocês desculpem que eu vou para trás e para frente, porque a gente tem que passar para entender. Em Oseias 6, versos 4 e 5, vamos só frisar essa questão, porque depois pode ser que a gente não lembra. Deus age pela sua palavra ou por circunstância. Não é só por um e nem por outro. Ele age das duas formas juntos. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei. Então Deus pode trabalhar e nos matar. Matar é ruim ou bom? Matar é ruim ou bom? que você acha? Matar é ruim ou bom? Depende, né? Mas pode ser bom, né? Então, o trabalho de Deus, por circunstâncias e pela palavra, é para matar. Para matar o DNA de Adão. Se a gente fala assim, ah, mas eu sou assim mesmo. Você está numa posição que o Erivelto contou de uma irmã que não perdoava e na próxima semana morreu. Se você fala, eu sou assim mesmo, você está resistindo à operação do Espírito Santo. O velho eu é assim, mas o novo homem tem condição de ser flexível e mudar. A gente não tem força em si, mas tem condição. Então, ele diz, o vinho, a nação de Moab tinha que ir para o cativeiro. O cativeiro é esse aqui, ó, violento. Ir para o cativeiro é porque resistiu à coisa mais lenta. Vocês entenderam ontem, né? Que Deus usa uma coisa violenta só se for necessário. Deus tenta por uma forma lenta. Deus tenta pela palavra. Deus tenta por uma coisa mais lenta. Depois ele usa o absolutamente necessário. Então o cativeiro é uma medida violenta. Para quê? Para não ter o sabor da borra do vinho. O vinho tem que ser branquinho, apuradinho, sem o gosto. Então uma vasilha é larga, chata, onde a borra desce mais fácil. Depois passa o vinho por uma vasilha mais comprida, mais estreita, onde a borra vai demorar mais, mas ela vai descer lá para o fundo. Então Deus passa a gente por experiências. Nós somos peregrinos na terra e a gente não pode ficar enraizado numa experiência, num local geográfico, numa congregação. Deus vai passando a gente de lugar em lugar. Não que a gente não tenha aliança com os irmãos e está junto, mas não pode ficar, né? E quem vai despejar não é a gente. Não é a gente falar, ah, meu tempo aqui terminou e eu vou passar para outro lugar. Mas a gente tem que entender a flexibilidade que quando Deus tira a gente para outra localidade, para outra experiência, para outro tipo de coisa, é Deus fazendo algo e pode ser na mesma localidade. Eu não estou referindo tanto à questão geográfica e tanto à irmandade. Mas Deus vai mudando a gente de lugar em lugar. Agora, quando que Deus fica satisfeito, a reação de Deus, ele usa uma disciplina lenta, uma disciplina violenta, e para poder chegar no 5, depois que Deus trabalha pelejando, falando, usando disciplina, qual que é a próxima reação de Deus? Qual que vocês acham que é a próxima reação de Deus? Ainda não chegou na vitória. Vai haver uma vitória ainda, né? A intervenção de Deus. Mas qual que é a próxima? Deus, depois que Deus faz uma coisa violenta com a gente, o que, que é a próxima reação dele? Hã? Antes do vulcão. Deus implora, Deus entristece, Deus disciplina. Daí o que Deus faz? Não, ele já pleiteou aqui. Ele já entristeceu. Ele já mandou a tribulação. E agora, o que ele vai fazer? Hã? Volta lá para Oseias, então. Oseias capítulo 5. O final do capítulo 5 de Oseias, versos 14 e 15. Porque para Efraim serei como leão, como leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora. arrebatá-los-ei, não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheça um culpado e busque a minha face. Ele fica num momento de espera. Há um silêncio aqui, não total, é um lamento. Há um silêncio aqui e há um outro aqui. São ciclos em que Deus age. Então há novamente um retirar e uma espera. Há um princípio de Deus que enquanto nós agitamos, Deus espera. E quando nós, agora que vem a reação nossa, ao silêncio de Deus, tem que chegar a um silêncio nosso. Tem que haver um desespero, tem que haver um reconhecimento, tem que haver um desespero, mas temos que também chegar ao fim das nossas forças. Para a intervenção de Deus, tem que haver um silêncio, um silenciar nosso. Então, Elisa explicou sobre o dia da expiação, mas foi rápido e não entrou em muitos detalhes. Mas quais são os dois princípios básicos do dia da expiação? Afligir nossa alma e descansar. Então, silêncio é um sinônimo de descanso. Então, o dia da expiação tem desespero e tem silêncio. É um cessar das nossas obras. Então, o silêncio de Deus vai trabalhar e produzir um silêncio em nós. Nós vamos trabalhar um pouco com essa questão aqui, mas assim, só tentando entender as nossas reações, eu lembro, assim, aconteceu várias vezes que eu era o mais velho dos homens da minha família, de meu pai, e eu era o mais complicado de fazer problemas, de entrar em, né, porque o mais velho acha que ele pode e tal, e mais aventureiro e muito inquieto. Aí meu pai, eu lembro assim, já adolescente, não lembro assim com quantos anos e quando começou, mas ele me pegava de empreitada, de falar. Minha impressão, lógico que eu não olhava o relógio, mas minha impressão que era mais ou menos uma hora de prazo. Quando eu fazia uma arte, quando eu fazia uma coisa, ele falava assim, ele ia falando. E eu lembro que dentro de mim, eu não sei se eu retrucava, porque a gente não era muito discutir com ele, mas eu lembro que dentro de mim, mais ou menos na primeira metade do discurso, eu estava com resistência e com minhas desculpas. E eu lembro que do meio para o fim, eu ficava ao lado dele. Ele era tão insistente, tão thorough, como é que fala? Thorough. Fazia tão bem feito, assim, tão perfeccionista, né? Ele ia, assim, até ele sentir satisfeito. Inclusive, deixa eu só lembrar um versículo que eu li com vocês ontem, que aqui, quando que Deus acha que tá bom? Quando que Deus acha que pode parar? Quando ele acalma. Vocês já tentaram acalmar seu pai ou alguém que tá irado antes dele terminar de falar? Não adianta. Nós lemos em Ezequiel 16 ontem. Eu estou tentando a entender nossas reações. Vocês estão me acompanhando, né? Então, se Deus está irado e ele não terminou, não precisa ficar com pressa. Não, papai, já entendi. Não, ele sabe quando ele terminar. Ezequiel 16, verso 42, diz assim: desse modo, satisfarei em ti o meu furor e os meus ciúmes se apartarão de ti. Aquietar-me-ei e jamais me indignarei. Escreve esse aqui do 4 ao 5, pode colocar aqui no 5. Quando que isso vai acontecer? Esse aqui não é negativo. O silêncio de Deus é quando ele sentiu que terminou o que tinha de fazer. Agora ele vai esperar a nossa reação. Qual é a nossa reação? Nos aquietar também. Então eu lembro quando meu pai falava comigo, Do meio para o fim, eu estava do lado dele e eu estava com vergonha de mim. Ele conseguia me fazer entender o tanto que eu tinha errado. Mas ele ia descrevendo o que eu fiz. Nossa, mas que rapaz errado é esse? Mas que coisa! A eloquência dele me levava a entender. Eu realmente consegui entender. Quantos querem que Deus faça isso com vocês? Entender aonde que está errado. Essa questão de silenciar, eu vou escrever uma frase aqui em inglês, só uma expressão. Que Deus, isso aconteceu com Elias lá no monte. Esse aqui é o original mesmo, porque no nosso tradição fala um cecio quieto e tranquilo. Mas o hebraico fala que houve um som de suave quietude. Na verdade, não era um som. Se nós aprendermos, porque nós vamos chegar no número 6, nós vamos chegar na intervenção de Deus, mas tem que haver um silêncio antes disso. Quando há uma tempestade, quando vai ter uma grande tempestade de chuva, às vezes logo antes da chuva realmente vir, aquieta o vento. O vento aquieta e a gente pensa, mas vai chover ou não vai? Porque dá um quietar e aí a chuva começa a vir. Tem um silenciar. Você tira esse tempo sozinho com Deus. Você aquietar, leva tempo. E às vezes num dia não consegue, tem que voltar no outro dia. Para vocês ouvir a voz de Deus. Que a voz do rugir de Deus vai ecoar, vai estrondar. Mas só que tem que haver um silenciar primeiro. Você tem que ter paciência. Vale a pena. Então o Elias ficou lá, passou um vento, passou um fogo, passou um terremoto, Elias ficou quieto, porque ele conhecia. Aí quando veio um som de silêncio. Epa! Aí ele envolveu-se no manto e saiu para fora. Deus chegou. Então, esse silêncio de Deus é fundamental para a gente entender. Outra coisa que eu queria passar para vocês é na vida de Jacó. Nós vimos vários homens ontem de manhã, Abraão, Moisés, Davi. Eu queria que vocês meditassem, especialmente para essa geração, mas né, foi muito precioso a irmã sentir sobre orar pela geração mais velha. E há um encargo muito forte sobre a geração de jovens. Amanhã eu pretendo... Falta meia hora ainda hoje. Amanhã eu pretendo falar sobre o Nazireu, sobre o chamado de Deus para ser um povo separado para ele. Pelo menos um pouco eu vou falar amanhã sobre isso. Então, a geração de Jacó, eu comparo assim, Abraão... Isaac e Jacó. Isaac não foi uma geração destacada, foi uma geração obediente, foi uma pessoa, foi um elo entre os patriarcas. Então Isaac não foi uma pessoa de grande destaque. Abraão teve grandes experiências com Deus, Isaac foi mais quieto e Jacó aprendeu muitas coisas. Então naquela linha de experiências que eu mostrei para vocês, que nós estamos trabalhando no sentido coletivo, e hoje ainda vou descrever como que vai ser essa última parte da intervenção de Deus, e numa forma coletiva, mas também existe de uma forma individual. A maturidade, para quem não estava aqui ontem, a maturidade tem o início com a infância, a juventude e a maturidade de adulto. Então, o Jacó, ele teve o primeiro encontro com Deus em Betel. Mas ele tinha uns problemas, e no primeiro encontro, igual ao Pentecoste, a pessoa não resolve. Elias explicou bem claro que em Pentecoste, Deus aceita a gente, Deus faz aliança com a gente, mesmo com as coisas erradas na gente. A gente precisa entender esse amor de Deus, que Deus faz aliança, Deus faz compromisso com a gente, mesmo a gente atrapalhado. Então, Jacó teve um encontro com Betel, em Betel, com Deus, e Deus fez as promessas. Ele foi para a casa de Labão, casou, enriqueceu, mas ele tinha uns problemas sem consertar. Então, Erivel estava explicando ontem sobre a necessidade de ter as coisas em ordem. Aí, quando Jacó está de volta, ele manda avisar, porque ele sabia que não tinha como evitar, ele mandou avisar para Esaú que ele estava vindo. Não tinha como fugir. Aí, o que o Esaú faz? Sai de lá para ver o encontro dele com 400 homens. Ele falou, e agora estou frito. Aí, o Jacó trapaceiro, ele tem o segundo grande encontro com Deus, em Peniel. E vocês, como geração, e todos nós, para entrar nesse novo nível, nesse nível de maturidade, de ter alguma coisa que vale a pena, nós temos que ultrapassar alguma barreira. Então, Jacó, no capítulo 32 de Gênesis, ele, aquela noite que ele sabia que já estava na iminência do Esaú encontrar com ele, ele passou a família inteira. Escreve algumas coisas sobre essa questão de Jacó para vocês não esquecerem. Essa questão desse encontro com Deus, o Jacó, ele teve que fazer sozinho. Uma das questões é sozinho. Deus quer um relacionamento pessoal com cada pessoa. Você não pode encontrar com Deus apenas coletivamente. Essa mudança de natureza, essa mudança, essa transformação, se tornar um homem de responsabilidade, é de uma forma individual. Vai ter coisas coletivas, mas tem que cada um ter esse encontro individual com Deus. Então ele passou toda a família, todos os servos, e ficou a sós com Deus. E quando nós, eu estou tentando juntar vários pontos aqui, para chegar nesse ponto de silêncio, aqui eu estou voltando para trás, o reconhecimento e o desespero. Então, o Jacó, no seu desespero, ele mandou todo mundo para frente, aí um anjo veio encontrar com ele. Escreve aí que é uma espécie de funil. Deus quer levar todos nós para um funil. Esse sozinho, Deus vai fazer, vocês podem ficar tranquilo. Deus vai estreitar, Deus vai fechar os caminhos, que vai funilando, é um que não tem escape. Esse grande encontro com Deus é um funilamento, um que ou vai ou racha. Então Jacó teve essa questão, e qual foi a atitude de Jacó? Ele teve um reconhecimento, ele teve um desespero, mas qual é uma outra qualidade que nós temos que ver aqui através da vida de Jacó? Perseverança. Muito bem. Escreva aí a outra atitude que tem que ter, além de ser a só, além de reconhecer esse funil, tem que ter perseverança, mas é além de perseverança, é de não abrir mão. Que a pessoa pode ser perseverante, mas faz parte da perseverança. Mas não abrir mão. Insistência. Eles falam que o campeão, ele chega ao fim das suas forças e encontra que ainda tem mais, ele descobre que ainda tem mais um pouco de força. Quando você chega ao fim, porque o silêncio pode ser em qualquer lugar, mas o verdadeiro silêncio é um silêncio vivo. É um silêncio em que eu não abro mão. Eu não tenho mais força. Eu estou aqui deitado sem força, mas não, meu espírito não está passivo. Então, a vida de Jacó tem essas questões que eu queria incluir nessa questão aqui. Então, para usar o resto do nosso tempo aqui, vamos voltar para Ezequiel capítulo 20, que eu falei sobre a intervenção de Deus. Então vamos tentar terminar o que começamos no capítulo 20. Vocês ontem leram o capítulo. E nós vimos que a primeira instância do mover de Deus em Ezequiel 20 É o povo de Israel na história, é o quê? No Egito e no deserto. Saindo do Egito e no deserto é a Páscoa. E no capítulo, no verso 28 até no 32, é na terra. E por causa da prostituição e a infidelidade, provoca a ira de Deus. Então vamos ler e depois nós vamos comentar e ver os pontos aqui. Vamos começar no verso 31. Ezequiel 20, verso 31. Ao oferecerdes os vossos dons sacrificiais, como quando queimais os vossos filhos, vós vos contaminais com todos os vossos ídolos até o dia de hoje. Porventura me consultaríeis, ó casa de Israel, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. É o que é essa aqui? Essa aqui, ó. Escondeu o rosto, uma parede fechada. Deus falou, vocês vêm com suas contaminações e vocês acham que podem me consultar? Não! Aí, a gente pergunta, então é um divórcio? É um repúdio? O Senhor está me mandando embora? Deus disciplina, Deus fica em silêncio. E agora? O que é a próxima reação de Deus? O que vos ocorre à mente? De maneira nenhuma sucederá. Verso 32, acompanha aí. O que vos ocorre à mente? De maneira nenhuma sucederá. Isto que dizeis. Seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo as árvores e as pedras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido, e derramar o furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei de dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Elisa, vem cá um pouquinho. Vamos fazer uma demonstração que Deus é como marido. Fica do lado de cá aqui. Deus é como marido e ele está falando, você vem me pedir favor? Faz de conta que você é uma esposa implorando favor. Você vem me pedindo favor e você não largou das suas impurezas? Eu não vou aceitar você me consultar. Aí, justamente. Aí ela fica, ah, mas então o senhor está me mandando embora? Não! Vem cá! Você é minha esposa! Eu não vou aceitar você ser como as outras pessoas! Você pensa que pode ser esposa e ter outros amantes ao mesmo tempo? Você está enganado! Você vai ser minha. Aí, para não ficar constrangendo ela, o verso 35 diz, levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali pleitearei convosco face a face. Então é o amado olhando bem nos olhos da amada, e falando, olha nos meus olhos, eu não aceito você me trair mais, ouviu? Eu não aceito. É Deus se levantando. Se vocês quiserem anotar, Abacuque 3,16 e 2,20. Abacuque 3,16 e 2,20 fala sobre o levantar de Deus. O capítulo 3 todo de Abacuque fala sobre isso. E Zacarias 2,13 fala sobre Deus se levantou no seu santo templo, cala-se toda a terra. Então quando Deus levanta como pai, é aquele bramar do leão. E os filhos falam lá, tremendo, os filhotes, né? Quando a mãe ruge, os filhotes, né? A mãe animal, ela dá um tapa nos animais por alguma coisa, daí eles ficam, né? E eles vêm de volta para perto da mãe. Então Deus se levantou no seu santo templo. Essa é a intervenção de Deus. Nós vamos colocar alguns detalhes aqui agora sobre essa última etapa aqui, ó. O número 6, mas na verdade vai desenvolver vários detalhes aqui. Então, a reação de Deus, quando Deus usar a sua disciplina, Deus usa da maneira que Ele quer. Mas aí Deus usa de misericórdia de uma forma forte e poderosa. Esse aqui é o número 6, a intervenção poderosa. É isso que nós esperamos, nós precisamos de crer que isso vai acontecer, isso tem várias passagens. Nós já lemos lá em Isaías 59, Deus olhou para a terra e viu que não havia ninguém, Deus vai ficar quieto? Deus não vai deixar o nome dele envergonhado. Qual é a razão da nova aliança? Algum merecimento? Não, é amor incondicional. Então nós vamos ver alguns pontos, eu vou ler aqui, terminar de ler o trecho, aí nós vamos ver alguns pontos dentro dessa intervenção de Deus. Verso 35. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali pleitearei convosco face a face. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrareis em juízo... Não, entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. É uma sensação igual Jesus limpou o templo. Jesus chegou, o Pai chegou, tudo vai cair na ordem. Deus não obriga, Deus não força, mas quando a gente chega ao fim das nossas forças, nós fizemos todo um preparativo, né? Para nós chegarmos ao silêncio, mas um silêncio aguardando o nosso rei voltar. E antes de voltar para o mundo, ele vai voltar para a sua igreja. Ele vai estar, Malaquias 3, diz que o mensageiro do Senhor vem à sua casa e vai assentar-se e trabalhar em derreter e apurar o ouro e a prata. É, talvez o vínculo é melhor do que esse aqui, o vínculo do conserto. Verso 38. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel e sabereis que eu sou o Senhor. Irmãos, um pastor, ele separa. Eu nunca trabalhei com carneiros, com cabritos. Com cabritos eu já trabalhei, mas não muito. Mas com vacas a gente tem bem costume. Então eu vou explicar para vocês. O verso 37 e 38 é uma separação. Então, num gado, num curral de gado, a gente tem dois compartimentos no mínimo no curral. E tem uma porteira, por exemplo, vai apartar os bezerros, as vacas dos bezerros, né? Então fica um vaqueiro na porteira, com a porteira aberta só um pouco, para passar um por um. Então aqui é com os carneiros, com os cabritos, ele fala passar debaixo do meu cajado. Então os carneiros são mais fáceis do que as vacas, na vaca tem que ter porteira e curral. Mas com os carneiros, com as ovelhas, é um cajado. Aí ele faz eles passar um por um. Esse aqui vai... Esse aqui não vai, esse aqui vai, esse aqui não vai. Então você vai separar o rebanho, uns para ficar no pasto e outros para ser vendidos ou qualquer coisa, tá? Então qualquer motivo de separação é um passar um por um, e aí uns ficam e outros passam para frente. Esse aqui é a separação, tá? Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas... Que é igual sair do Egito, né? Da terra das suas moradas, eu os farei sair. Sair e entrar no lugar de Escreve aí no seu caderno que há um lugar, há três lugares. E o lugar de apuração é o deserto. Então, há um lugar de apuração que não é nem a terra e nem o mundo. Nós estamos no deserto, mas nós ainda não estamos nessa fase de purificação. É um dos fatores que depois eu vou dar os pontos direitinho, mas enquanto a gente está lendo, precisa entender para ler com entendimento. Então, a terra do Egito, a terra do mundo, ou qual que seja, é o primeiro lugar. O lugar onde Deus vai trabalhar com o seu povo é no deserto. E o terceiro lugar é a terra prometida. E não há nenhuma garantia que quem saiu do mundo vai direto para a herança. Porque no lugar do deserto há um momento de separação. Então ele fala claramente, eu os farei sair das terras das suas moradas, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós outros, vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor, Deus. Ide, cada um sirva os seus ídolos, agora e mais tarde. Quem quer servir os ídolos, continua. Pois que a mim não me quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. O que levanta o ciúme e a ira de Deus não é só a friagem, é a mornidão. Apocalipse 3 fala sobre isso. Então, o fato deles servir os ídolos e vir consultar a Deus levanta um nojo dentro de Deus, um mal-estar. Porque se tivesse só correndo atrás das coisas erradas, então não fazia tanto raiva em Deus. Mas o fato de servir os ídolos e vir para a casa de Deus levanta esse mal-estar. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda, naquela terra. Ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Repara bem a palavra toda. Vai haver uma separação nos versos 37 e 38, e quando chega no 40, vai ter unidade. Nós temos que examinar as escrituras, se alguém não concorda comigo, também pode, né, se não der prazo agora, outra hora, durante a hora do almoço, a gente pode discutir e não pode usar uma passagem isolada, né? Mas eu entendo que vai haver uma separação e que vai haver uma purificação e vai haver uma unidade, verso 40 referindo, que toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra. Verso 41, agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos, e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificado em vós perante as nações. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que levantando a mão jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos, e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Então vamos ver só rapidamente os pontos básicos aqui deste encontro com Deus. Em primeiro lugar, a iniciativa é de Deus. Você pensou que ia conseguir escapar de mim e não vai poder, né? Deus vai bradar. Essa intervenção de Deus, essa parte que nós lemos, onde Deus diz, não! Tão certo como eu vivo, em primeiro lugar, não, você não vai me consultar do jeito que vocês estão fazendo. Ah, então eu vou embora? Não, eu quero você para ser meu povo. E não aceito você ser como as outras nações. Esse é o bradar de Deus. Aí, o que é o segundo ponto? Quem que faz parte? A iniciativa é divina, né? Quem faz parte? Eu faço bem perguntas, aí vem as respostas. Quem é conclamado aqui? Quem? Todo o povo. Todo o povo. Talvez amanhã a gente pode continuar essa questão aqui. Essa aqui é uma assembleia geral e solene. Nós vamos trabalhar talvez mais amanhã um pouco com isso. Todo o povo é conclamado, uma assembleia, uma convocação. Amanhã eu quero trabalhar mais com isso, é uma convocação. Quem crê que Deus vai nos ajudar a ser trombeteiros para convocar? Se der certo, amanhã a gente vai trabalhar em Joel 1, 2 e 3, sobre alguns começando a conclamar o povo, e capítulo 2 vai haver uma assembleia geral de todo o povo de Deus. Vai ser maravilhoso, amém, irmãos? Então, quem faz parte, qual é o propósito? Qual é o motivo? Qual é? Dentro da passagem aqui, qual é o propósito? O que, que é? Essa é a tática, essa é a estratégia, mas qual é o propósito? Porque para separar, para quê? Hã? É um concerto, é uma convocação para um grande concerto. Renovação de aliança. É uma purificação, é uma restauração, uma apuração, um acerto. Qual a atitude? Qual é a atitude nossa? Face a face, quer dizer, sem mediador. Não tem mediador. Se você quiser um mediador, você já está desqualificado. A nossa atitude é de aceitar, era a atitude dele e nós temos que corresponder face a face. Qual é o local? Deserto dos povos, então não é físico, não é geográfico, mas é um deserto. Só para confirmar, para não ser uma passagem isolada, capítulo 40 de Isaías diz que o mensageiro vem preparando o caminho do Senhor no deserto. E Oseias 2,14 diz que levarei ao deserto. Isaías 40 e Oseias 2,14. Então são três testemunhas. Ezequiel 20, Oseias 40 e Oseias 2,14. O local de Deus encontrar com seu povo é no deserto. Oseias 2,14. Levar-vos-ei ao deserto. Então, como que acontece? O que acontece? Temos a pergunta, quem toma iniciativa, quem é convocado, qual o propósito, qual a atitude, o que acontece, ou como que acontece. Essa que é a separação. É uma decisão. O profeta Elias falou assim, qual foi a primeira palavra de Elias quando ele conclamou o povo lá no monte? Fala aí, gente. Até quando coxareis entre... Essa é a palavra profética. Nós temos que decidir o que, que você quer. Você quer ou não? Você fica para cá e para lá igual a onda do mar. Quem crê que daqui para o final da semana, Deus vai ajudar pessoas a definir seus propósitos em seus corações? Vocês vão ser uma geração decidida. A geração de Daniel era adolescente e tomaram propósito de não comer das iguarias do rei. Deus pode levantar jovens decididos, determinados. Então, a separação e santidade. E o resultado tinha que ser 7, né, gente? O resultado... O que é o resultado? Unidade e glória, né? Santidade. Então, nós vamos continuar amanhã e nós vamos crer, nós vamos orar em cima da intervenção de Deus. Então, eu não sinto clareza exatamente esses passos. Deus é imprevisível. Então, essa intervenção de Deus, eu coloquei em último lugar. Mas, através da intervenção de Deus, vai haver muita separação, muita coisa. Então, a voz de Deus não é só o final, mas a própria voz de Deus, Deus vindo para o meio do seu povo, vai provocar muita coisa. Então, não é só um tipo de uma palavra final. E outra coisa, só queria deixar bem ressaltado, é que no silêncio vai liberar o ecoar do estrondo. Então, não é um estrondo de uma vez. Então, se a gente pensa, não, eu vou orar para a intervenção de Deus e vai ser uma coisa estrondosa. Dá uma impressão na passagem que é. Mas quantos querem aprender a silenciar diante de Deus? E Deus começar a falar, você é meu. Deus colocar o seu dedo na sua vida. Você é meu, mas tem umas coisinhas que eu não gosto, não. Aí isso Deus já está fazendo em nossas vidas, não está? Deus já está fazendo. Eu não gosto disso, não. Você vai tirar para mim, por amor? Ah, claro. Eu vou só contar um exemplo da minha esposa. Que não é nada contra as outras irmãs usarem joias. Mas meu pai nos criou com uma certa tradição, e nós entendemos por algumas passagens na Bíblia, e a igreja de Rubiataba nunca usou maquiagem, joias e roupa, calça comprida, essas coisas, né? Aí devagarinho a gente foi abolindo certas coisas, mas a minha posição é que cada pai de família tem a sua posição para a sua família e não tem muito a ver com outra família. A minha interpretação da passagem 1 Pedro 3 é que a mulher não precisa de joias, mas eu não tenho problema nenhum de outros usarem. Aí um determinado dia, a gente tem um filho que mora nos Estados Unidos, e eu deixei certa liberdade para meus filhos, e eles acharam que a coisa estava tudo tranquila e tal. Aí ele mandou um cordão de ouro, banhado de ouro, para a mãe dele. Aí a minha esposa, chama Geralda, ela ficou toda emocionada. Ah, mas esse cordão de ouro recebeu e ficou passando na mão. Eu vou guardar isso aqui para ocasião especial. Eu falei, não, você não vai usar nunca. É só porque seu filho te deu um cordão, vai mudar a minha posição? Não, não tem nada a ver. Aí ela encolheu, ficou tristinha, ficou assim. Aí, acho que foi no mesmo dia. Ela ficou meio sem gracinha. Aí passou um pouco, acho que foi no mesmo dia. Ela voltou em mim e falou, pode ser 50 cordões de ouro que não me separa de você. Então, isso que valeu a pena. Se eu estou certo ou errado, as minhas filhas já são adultas, eu deixo as minhas filhas fazer o que eles entenderem sobre joias e algumas coisas. Mas com minha esposa, ela mora comigo e ela vai fazer do meu jeito. Mas é uma questão que eu posso estar certo ou errado. Mas o amor supera tudo. Outro exemplo da minha esposa foi quando minha mãe estava viva e adoeceu, e ela achava que não tinha muita obrigação, porque tem a filha, né? Tem uma irmã minha que é filha. Ela achou que não precisava trazer a minha mãe para minha casa, para nossa casa. Ela falou, mas eu vou aceitar por amor a você. Então, às vezes a gente só faz alguma coisa por amor, não por obrigação, não por outra coisa. Vamos só fechar os olhos e estar diante do Senhor. São muitas ideias, muitas passagens, mas o básico é que Deus é o nosso Pai, é o nosso amado. E Ele vai se revelar a nós. Não é um Deus distante, é um Deus presente, que quer amar cada vida. Ele tem condição de se revelar a cada pessoa da sua igreja na terra. Nós dirigimos nosso olhar para Ti nesta hora e queremos a Tua intervenção mais do que tudo.